Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Sexta-feira sangrenta no mercado. É, não é porque é feriado que o investidor tem que dar uma descansada, não. Não, senhor, hoje é dia de prestar atenção e de acompanhar o noticiário do mercado financeiro aqui no Suno Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia, apresentador das lives. São 19 horas em ponto horário de Brasília para quem nos acompanha ao vivo. E agora a gente olha para trás e entende o que aconteceu nesta sexta-feira sangrenta, em que o Ibovespa caiu 2,86%, perdeu 3 mil pontos em um dia. A moeda americana, então, subiu 4%, a maior alta dos últimos meses, terminou nos R$ 4,80. Mas, Greg do céu, o que aconteceu? Olha, dia de aversão a risco no cenário externo, no cenário interno, e agora os principais fatores que levaram a essa situação, você entende tudo, tim-tim por tim-tim, na nossa conversa. Sejam todos muito bem-vindos, já senta o dedo no like, que é sempre muito importante pra gente. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, está perdendo tempo. Então se inscreve aqui também e agradeço a audiência de todos que nos ouvem pelas plataformas de podcast. E já estendo o convite aqui, tá? Mesma história, era só você deixar o seu like e seguir o nosso perfil nas redes sociais. A gente começa o nosso noticiário agorinha, logo depois da nossa vinheta. Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 22 de abril de 2022. E olha, na moral, era melhor ter emendado o feriado, viu? Porque o Ibovespa sofreu nessa semana, inclusive engatou a quinta queda consecutiva. O Ibovespa tem derretido nos últimos tempos, né? Para quem tá ali olhando para longo prazo, claro, foi um dia de compras. Inclusive, quero saber da sua estratégia nessa sexta-feira. Tá aqui na nossa enquete, se você nos assiste ao vivo pelo YouTube. Eu quero saber se hoje foi dia de compras ou se hoje foi dia de vendas. Quero também os seus comentários aqui na nossa live. Então, vão deixando os comentários que a gente constrói junto este noticiário, tá? Deixa boa noite aqui para a minha Vitória, que está falando que um dia desespero no mercado, assim como o Clériton Albuquerque deixando boa noite dele também, o Edilson falando que o dia foi complicado, o Miron Merten deixando boa noite dele, o Fábio Kate Osh de todos os dias falou, pelo jeito o negócio foi bom mesmo hoje, hein, galera? Saiu comprando hoje. Isso aí, obrigado, Fábio, pela sua participação. Agradeço ao Rafael Miranda, ao Messias Heitor, que já deixou o like pré-datado aqui. Obrigado pela sua audiência, pelo engajamento. Rafael falou, era melhor ter emendado o feriado. De fato, Dilan Lugo deixando boa noite. Obrigado ao Ronaldo Chavão também, ao Paulo Henrique, ao Michael Godoy. Hoje foi dia de entregar a declaração, disse ele. Galera, vamos começar a olhar o que aconteceu com o Ibovespa hoje, né? Nesse dia sangrento, vou até já deixar na tela para quem nos acompanha ao vivo aqui o mapa do Status Invest, para a gente ter uma noção do que aconteceu. Olha esse mapa, vermelhinho, vermelhinho, impressionante. Para você que nos ouve pelas plataformas de podcast, tá assim, ó, uma toalha vermelha, né? Pouquíssimos papéis se safaram hoje. Tivemos três discretíssimas altas, tá? A maior alta do dia ficou por conta dos papéis da Copel, numa elevação de 1,63%. Depois, quem subiu? Raia Drogasil, uma discretíssima alta de 0,22%. E depois, Ambev, numa ainda mais discreta alta de 0,14%. Hipera e TIM ficaram no 0x0 e o resto tombou. Quem mais perdeu no pregão de hoje foi a CSN, numa queda de 7,68%. Mas olha, teve queda para tudo quanto é canto, tá? Depois de CSN, teve queda de Localweb, Vale foi a terceira maior perda do dia, Iguatemi na sequência, depois Cogna, Grupo Soma, Petrobras com Petro 3, Idux, Eletrobras. Falei para ficar de olho em Eletrobras, hein? Porque na quarta-feira saiu o adiamento, né, por 20 dias. E as ações tinham subido e tal, porque a decisão do TCU de adiar a votação sobre a privatização da companhia saiu depois do mercado fechado. Eu falei, ó, fiquem de olho porque sexta-feira pode ter correção, dito e feito. Queda de 5% para a Eletrobras, hoje PetroRio 4,75%, Pão de Açúcar, CVC, Gol e Sul América completando o time aqui das maiores quedas do dia. As altas, já disse, Copel, Raia Drogasil e Ambev. De resto, tudo no vermelhinho. Do que a gente está falando, galera, para entender o que, que aconteceu com o mercado hoje, num dia também em que a moeda americana tombou, aliás, desabou, não, nem tombou e nem desabou, disparou. O dólar hoje subiu 4%, foi a maior alta diária desde março de 2020, tá? Bom, começando pelo começo, né? Você tem fatores internos e fatores externos que ajudam a entender por que, que o Ibovespa desabou tão forte hoje, tá? Bom, só para dar os números, né? E a gente segue para os motivos. O Ibovespa hoje, como eu disse no começo, caiu 2,86%, 111.078 pontos. Até que foi bom, porque chegou a cair mais de 3%, virou boa parte do pregão abaixo, no nível dos 110 mil pontos. Na semana, né, em quatro pregões, o Ibovespa acumulou perdas de 4,39%, e este, como eu disse, também foi o quinto pregão de queda seguida do Ibovespa, tá? A moeda americana subiu esses 4%, a maior alta diária desde março de 2020, terminou o dia nos R$4,80, 4,851. Na semana, o dólar acumulou ganhos de 2,32%. Vamos falar primeiro do cenário externo, que ajudou a compor isso, investidores? Bom, tudo começou ontem, para quem assistiu a nossa Morning Call, isso não é novidade, né? Ontem, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que está na mesa uma proposta de elevação dos juros básicos na maior economia do mundo em 0,50 ponto percentual, na reunião que vai ser feita pelo Banco Central americano em maio agora, tá? Já houve uma primeira elevação em março de 0,25 ponto percentual. Ele deu o número, né? Então o Banco Central americano deve pelo menos dobrar o ritmo do aperto monetário e disse que outros aumentos da mesma magnitude podem ser necessários para lidar com esta, que é a maior dinâmica inflacionária dos Estados Unidos dos últimos 40 anos, tá? Isso hoje foi confirmado por novas falas da Janet Yellen, preocupada também com a inflação americana. Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro americano, e essas falas do Powell também se somaram a falas da Christine Lagarde, do Banco Central Europeu, que ainda não começou o seu aperto monetário a partir de uma elevação de juros, mas deve fazer isso muito em breve. Essa sinalização também já foi dada. Nós já temos um processo de aperto monetário em andamento também na Inglaterra. O Bank of England já tem sinalizado que isso deve continuar. Então, o que a gente está falando aqui, investidor? A gente está falando de um cenário completamente diferente do que nós vimos nos últimos tempos, tá? A pandemia de Covid-19 fez com que bancos centrais ao redor do planeta e governos saíssem estimulando as suas economias. Governos pela via fiscal, botando grana ali com programas de transferência de renda, como aqui no Brasil tivemos o auxílio emergencial, e bancos centrais estimulando por meio da taxa de juros, né? Adotando o que os economistas chamam de uma política monetária acomodatícia, ou mais um tom mais dovish, como eles falam, né? Com juros mais baixos ali para estimular a economia. Alguns dos maiores ainda acabaram adotando uma política monetária mais heterodoxa, fazendo quantitative easing, né? Recomprando ativos, recomprando títulos, colocando essa grana no mercado, e essa grana ajudou a dar sustentação para as bolsas e também para o consumo, para a economia desses países durante esse período tão trágico para a economia e para a história da humanidade que nós vivemos ainda. Agora, se Deus quiser, estamos no finzinho, graças à vacinação, né? Bom, então, passando por todo esse processo, agora é o momento em que os efeitos colaterais dessa aceleração, né? Eu até falo, é como se a economia global precisasse, tivesse ali andando de bicicleta e cambaleasse, e os bancos centrais colocaram rodinhas nessa bicicleta. A gente está no processo agora de retirar essas rodinhas, de dar fim aos processos de recompra de ativos e de começar a elevar os juros. Por quê? Porque temos efeitos colaterais da pandemia, que ela acabou por si só já gerando uma pressão inflacionária por conta da desorganização das cadeias produtivas globais, né? Sempre dou o exemplo do celular aqui, você tinha a fabricação... Ah, eu esqueci de tirar a música do fundo, né? Tá reclamando, peço desculpas para vocês. Vou tirar aqui, peraí, pronto, tirei. Você tinha um cenário de fábricas fechadas ali, né? E durante um período a fábrica que fabrica a tela do iPhone, depois reabriu, mas aí a fábrica que fabrica o chip do iPhone está fechada, e aí por aí vai. Mas a organização da cadeia produtiva global num cenário de demanda mais aquecida por conta da sustentação ao consumo dada pelos governos e também pelos bancos centrais. Isso levou a uma dinâmica inflacionária muito forte ao redor do planeta. Temos uma inflação muito alta para os padrões europeus na Europa, temos uma inflação muito alta para os padrões americanos nos Estados Unidos. Aqui não dá para falar exatamente isso, porque a gente é chegado na inflação, né, em termos históricos, mas nós temos uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de mais de 12%. O Banco Central Brasileiro começou a subir juros antes dos outros bancos centrais, agora os outros bancos centrais passam a subir juros. E aí fica aquela coisa, com os investidores tentando entender quanto que os juros vão subir nas próximas semanas. E agora essas notificações, essas sinalizações do Jerome Powell e dos bancos centrais ao redor do planeta instauraram esse temor, o mundo mudou. Tá? Nós já tivemos isso fazendo preço ao longo das últimas semanas. Você que acompanha essa notícia há mais tempo não está desinformado a este respeito. A gente sempre fala sobre isso. Mas agora a questão é o ritmo de aperto, a velocidade com que os juros vão subir na maior economia do planeta e o impacto disso para os mercados globais, inclusive aqui no Brasil. E como eu disse, não é só Estados Unidos, é uma questão que acontece conjuntamente também em outras grandes economias, né? Inclusive na União Europeia, inclusive na Inglaterra e por aí vai. Outra coisa que acabou afetando o humor do mercado hoje é, claro, a guerra na Ucrânia, né? A guerra na Ucrânia se tornou uma enorme fonte de instabilidade, é muita incerteza, porque a guerra tem um impacto direto sobre os preços das commodities, e aí fica essa história das sanções econômicas sendo impostas, a Rússia não vai embora de nenhum, Vladimir Putin, de fato, deu uma arrefecida, mas aí volta e faz um ataque sangrento, uma coisa horrorosa. E aí é uma pressão política para que vários países imponham sanções econômicas à Rússia. As sanções econômicas que estão sendo impostas estão diminuindo a corrente de comércio global, estão afetando o crescimento do produto interno mundial. Nós tivemos nessa semana ainda divulgação de relatório do Fundo Monetário Internacional reduzindo as projeções para o crescimento global. O Brasil não, o Brasil está na contramão, justamente por se beneficiar pela alta das commodities e também por outros movimentos internos, né? O governo agora fez essa liberação da FGTS, por exemplo, que tende, né, a alimentar o consumo e isso pode acabar ajudando, mas a nossa economia também está ali periclitante. O cenário não é fácil e a guerra na Ucrânia é um enorme componente de incertezas para os bancos centrais, para os investidores, para os economistas, para os analistas de maneira geral. Tá? Isso tem causado já impacto também ao redor do mundo. E também outro fator que está no radar de investidores que ajudou a compor esse cenário é a desaceleração da economia da China, a desaceleração da economia da Europa. Nós tivemos divulgações de dados de atividade que apontam para essa direção. Isso pode, inclusive, ser uma força desinflacionária, porque se houver uma desaceleração econômica, é menos demanda por commodity, e aí os preços podem não subir tanto, pode até haver uma correção, que não seria bom para a gente, tá? Porque num primeiro momento, o Brasil sofre com a inflação das commodities, mas do ponto de vista de balança comercial, se beneficia com os preços das commodities mais altas, tá? Mas a desaceleração econômica também se tornou um belo de um problema. O mundo inteiro vai olhando para esses fatores, o gatilho ali continua sendo as falas do Jerome Powell. Aqui no Brasil, a gente já tinha a expectativa de que a nossa bolsa abrisse em queda. Eu falei isso na nossa Morning Call hoje, porque eu falei, olha, a fala de Jerome Powell puxou para baixo as bolsas americanas ontem. Eu estava puxando os futuros da Europa, estava puxando os futuros de Nova York, e de fato, o Ibovespa já abriu uma queda bem robusta, acima de 1% hoje, porque tem um efeito retardado, né? A gente se ajusta aos movimentos globais que foram identificados ontem na quinta-feira. E isso continuou a fazer preço, continuou a puxar as bolsas para trás, para baixo hoje, nesta sexta-feira. Falei da Europa, por exemplo, as bolsas todas caíram, tá? Londres, o índice FTSE 100 fechou em queda de 1,39%. Em Frankfurt, o DAX caiu 2,5%. Em Paris, o CAC 40 caiu 2%. Em Milão, o FTSE MIB caiu 2,12%. O IBEX 35 em Madrid também caiu. Na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 caiu 0,87%. E tudo isso já estava azedando. Aí veio os Estados Unidos. tinham outras coisas para serem olhadas hoje nos Estados Unidos. O clima continuou o mesmo com essa questão de juros, falas da Janet Yellen, como eu acabei de citar, né, dirigentes do Federal Reserve também preocupados com a inflação, isso já deu uma bela azedada, e aí vieram os balanços da Verizon e da American Airlines no primeiro trimestre de 2022, eles decepcionaram o mercado, acabaram também sendo gatilhos para puxar as bolsas americanas para baixo, e nessa sexta-feira, só nesta sexta-feira, olha essas quedas, Dow Jones recuou 2,81%. S&P 500 tombou 2,77%. A Nasdaq perdeu 2,55%. Então, era difícil para o Ibovespa escapar deste cenário, tá? Mas, além disso, nós temos também os nossos componentes internos, né? Como eu disse, esse risco de desaceleração econômica fez com que, na semana, os preços das commodities recuassem. Não foi diferente nessa sexta-feira. Isso acabou afetando empresas atreladas a commodities, né? Petrobras caiu hoje, Vale caiu hoje, empresas de siderurgia e mineração caíram em bloco. Além disso, nós também temos o mercado deglutindo aqui, né? A suspensão durante os 20 dias, como eu disse agora há pouco, da privatização da Eletrobras, né? Isso também não deu uma ajudada. As ações da Eletrobras caíram fortemente. Hoje as ações do setor elétrico caíram em peso. E mais um fator, esse mais recente, que a gente vai acompanhando, é a crise institucional que voltou com toda a força depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu usar de suas prerrogativas constitucionais como presidente da República, como chefe de Estado, para perdoar o deputado bolsonarista, seu apoiador de primeira hora, Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF a mais de 8 anos de prisão por atentar contra a democracia, contra inclusive por estimular discursos que atentam contra a integridade física dos próprios juízes que compõem a Suprema Corte brasileira, tá? Isso já tinha causado, a gente está há meses acompanhando esse processo todo do Daniel Silveira, essa história da tornozeleira que o cara não usa de jeito nenhum, que o cachorro come, que a bateria acaba, e vai da prisão e volta da prisão, e vai da prisão e volta da prisão. No ano passado, nós já tivemos atritos bastante claros entre o presidente Jair Bolsonaro e integrantes da Suprema Corte, com destaque para o ministro Alexandre de Moraes, né? Você deve se lembrar, e eu falei hoje na nossa Morning Call, inclusive, que quando rolou o 7 de setembro do ano passado, a gente teve o Ibovespa caindo mais de 3% no dia seguinte, certo? É um efeito direto ali do mercado falando, vixe, crise institucional, até onde que isso vai dar? Os caras saem vendendo mesmo, né? Realiza-se lucro e tal. Fica uma coisa bem complicada de ser compreendida pelos investidores. Imagina os investidores estrangeiros vendo essa guerra aberta entre o presidente da República e a corte constitucional mais importante do país, certo? O presidente Jair Bolsonaro citou isso, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dados daqui a pouquinho, né, sobre essa questão da crise institucional, mas queria destacar também que o cenário brasileiro ainda é composto por risco fiscal, porque o governo está sendo pressionado por funcionários públicos da União a dar aumento, né? Já se estuda essa história de um reajuste linear para todos os funcionários públicos da União, mas mais um aumento de R$ 400 no ticket de alimentação. Várias categorias não estão satisfeitas, outras resolveram voltar a trabalhar, como é o caso dos servidores do Banco Central, pelo menos por 2 semanas, até que a situação seja resolvida. Isso também está no radar dos investidores, porque isso deixa uma bomba fiscal para os outros governos também, tá? E a gente já está falando de um cenário em que o comprometimento do orçamento brasileiro com despesas obrigatórias deve chegar em 2024 a 95%, permitiria o acionamento dos gatilhos, mas a gente sabe que na prática o que a gente está vendo, o que a gente vê nesses cenários é uma flexibilização do teto de gastos para os governos poderem gastar mais. A gente já viu o governo Bolsonaro se movimentando nesse sentido no ano passado por meio da PEC dos precatórios. Então é risco fiscal, diz respeito à nossa regra, que também é uma âncora muito importante para os outros indicadores macroeconômicos. Todo esse cenário de risco fiscal também deve ser considerado pelos investidores e está sendo quando a gente entende o que aconteceu. Tá? Falei dessa questão do dólar, esse cenário de busca por segurança, né, de fuga de ativos de risco, favorece a moeda americana, que funciona como um ouro nesse momento. A galera sai comprando, o dia foi de fortalecimento do dólar ao redor do planeta, também no Brasil, e aqui nós temos um outro fator. Enquanto a gente está olhando para esse cenário de bancos centrais ao redor do planeta mais hawkish, mais em direção ao aperto monetário, elevação de juros, nós tivemos falas hoje de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e de Fernanda Guardado, que é diretora do Banco Central, de que o ciclo de alta de juros aqui no Brasil está perto do fim. Então, também tem esse temor sobre o que vai ser feito da nossa política monetária, né? Porque o mercado, no geral, acredita que o Banco Central vai ser obrigado a elevar os juros para cima dos 13%, enquanto o Banco Central tem reafirmado que não, 12,75% deve dar conta do processo inflacionário brasileiro, que, como eu disse mais uma vez, temos neste momento IPCA em 12 meses, acumulado em 11%, um nível absolutamente alto. Tá, semana que vem temos IPCA 15, temos IGPM, então inflação vai ser um dos assuntos da semana que vem, tenha certeza disso. E aí, por que isso impacta? A questão do dólar, né? Porque essa sinalização dos dirigentes do Banco Central de que a Selic está perto do seu fim, né, do seu ciclo de alta, acaba tirando um pouco do interesse dos investidores que trazem grana para cá por conta do nosso carry-over. E num dia de aversão a risco de busca por dólar, isso ficou ainda mais forte. A moeda americana teve uma alta muito forte de 4%, como eu disse hoje, mas chegou a subir mais, chegou a bater nos R$ 4,84, e para responder esse movimento, o Banco Central resolveu intervir no mercado e fez venda de dólar durante a tarde, arrefeceu um pouco essa subida do dólar, mas óbvio, não foi suficiente. A moeda americana subir 4% em um dia é algo muito, muito raro de acontecer, tá bom? Bom, e agora eu vou virando um pouco o nosso noticiário aqui para a gente acompanhar mais de perto essa história da política fazendo preço mais uma vez, tá? Mas antes de falar do presidente Jair Bolsonaro, queria destacar a Copel, que foi o papel que mais subiu hoje, né? Como eu disse, a Copel teve uma elevação de 1,63%, já foi o suficiente para colocá-la na liderança das maiores altas do dia. É, praticamente subiu sozinha, porque as outras altas das empresas da Ambev e da Redrogasil foram na casa do 0% ali. E isso aqui ajudou as ações da Copel. A Copel vai ter uma conta de luz até 20% mais barata com o fim da bandeira de escassez hídrica. Leio para vocês a matéria que está no nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. A Copel deve ter uma redução de até 20% nas suas contas de energia elétrica após o fim da aplicação da bandeira de escassez hídrica, segundo informação divulgada pelo governo do Paraná, atual controlador da companhia, com 69,7% das ações. A medida que afeta a Copel e todas as demais distribuidoras de energia foi determinada recentemente pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Contudo, haverá redução no valor final da conta de luz, segundo a tarifa de energia de cada distribuidora. A expectativa é de uma redução gradativa das faturas emitidas para residências, comércios e indústrias atingidos na faixa de energia elétrica de baixa tensão, que deve chegar a 20% quando todo o ciclo de consumo já estiver dentro do período de isenção de cobrança, tá? Temos esse relatório também aqui dos analistas Herbert Suede e Maíra Maldonado, da XP Investimentos, dizendo que a Copel é ouro nos dividendos, que ela subiu no pódio dos dividendos em 2021, e falando, inclusive, que a empresa tem boas perspectivas, tá? É, a Copel acabou se dando muito bem hoje, foi, assim, o último dos moicanos, quem resistiu bravamente em meio a esse noticiário sangrento desta sexta-feira. Investidores, antes de seguir com o noticiário, ó, sentem o dedo no like, peço para vocês, obrigado a todos que nos acompanham pela nossa audiência aqui numa sexta-feira, tá bom o negócio, hein? Galera tá interessada mesmo. Então, você que tá chegando agora, se inscreva aqui no nosso canal. A mesma coisa para vocês que nos acompanham pelas plataformas de podcast, você pode curtir o nosso conteúdo e seguir o nosso perfil. Além disso, dá uma olhada, você que nos assiste, você que nos ouve, na descrição do vídeo e do podcast, porque nós temos um e-book gratuito, o Guia Completo de Dividendos da Suno, nosso campeão de downloads, e também tudo sobre renda fixa. Nesse cenário de elevação de juros, renda fixa se tornou uma boa para cada vez mais gente, né? Todo mundo tem renda fixa em estratégia de investimentos praticamente. Só os investidores mais ousados ali é que colocam tudo em renda variável. Se você quiser entender um pouco melhor como aproveitar dessa alta dos juros para compor a sua carteira de investimentos, dá uma olhada aqui, faz o download do nosso e-book Tudo Sobre Renda Fixa. E para você que quer saber um pouco mais sobre dividendos, é o mesmo caminho, é só fazer o download. O Guia Completo de Dividendos, tanto o Tudo Sobre Renda Fixa quanto o Guia Completo de Dividendos, estão aqui na íntegra para download na descrição do vídeo e na descrição do nosso podcast. Também estão no nosso chat para as pessoas que nos acompanham ao vivo pelo YouTube. Tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência. Façam como o Miron Merten aqui, que acabou de sentar o dedo no like. Muito obrigado pela sua audiência aqui, viu, galera? Bom, vamos terminar aqui o nosso noticiário olhando para a política, né? A gente vai herdar isso durante o final de semana. Como eu disse, né, eu até lembrei, nós tivemos impactos grandes já vistos aqui no Brasil da crise institucional quando houve as manifestações de 7 de setembro. O presidente Jair Bolsonaro, lembra? Que ele participou de dois grandes eventos políticos, um em Brasília, depois em São Paulo, discursou ali contra o STF, inclusive, né? Muita gente chamou as declarações dele de declarações de tom golpista, sem entrar no mérito dessa discussão. Eu quis trazer isso à tona porque isso ajudou o Ibovespa a cair mais de 3% naquele movimento, né? Foi uma queda de quase 4 mil pontos em um pregão, no pregão do day after ali, né, dessas manifestações do 7 de setembro. Daí, lembra que rolou? Cartinha, né? O ex-presidente Michel Temer foi lá e escreveu uma cartinha muito fofinha, tal, perfumou a cartinha, Bolsonaro assinou a cartinha e mandou para Alexandre de Moraes, depois eles conversaram, foi uma enorme operação abafa promovida pelo Centrão e por um dos maiores representantes ali, né? O ex-presidente Michel Temer, que foi presidente da República e que foi presidente da Câmara, inclusive, durante 3 mandatos, né? Inclusive, na época em que o MDB era o partido que mais dava as cartas, o partido ali da, entre aspas, estabilidade, né? Que estava sempre apoiando todos os governos. Bom, agora, nós temos este cenário, né? Queria destacar ontem, para você não se perder, o presidente Jair Bolsonaro decretou ontem o perdão da pena do deputado Daniel Silveira, condenado pelo STF. Até separei aqui a matéria da CNN, né? Um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por ataques a ministros da corte, o presidente Jair Bolsonaro assinou na quinta, né, no feriado, um decreto que concede graça ou indulto individual ao deputado federal Daniel Silveira. O indulto é uma prerrogativa do presidente da República e, na prática, extingue a pena e multas impostas na quarta-feira pelo STF. Bolsonaro baseou sua decisão no artigo 84, inciso 12 da Constituição, e disse que estava fazendo isso em defesa da liberdade de expressão do deputado, a qual atribuiu um cargo, né, uma função de pilar essencial na sociedade em todas as suas manifestações. Ainda tinha uma cutucada dizendo que o seu indulto foi fundamentado em jurisprudência estabelecida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, né, que tem sido também o alvo das manifestações bolsonaristas. Ainda há uma discussão sobre se o deputado federal tornar-se-á ou não inelegível, né? Ele tenderia a ser candidato ao Senado pelo estado do Rio de Janeiro. Há mais um consenso formando de que não, mas enfim, isso entrou no radar. Isso é muito menos importante para o mercado. O que importa é mais esse capítulo aqui dessa briga entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do STF, porque isso traz insegurança jurídica, porque isso pode acabar exaurindo as forças políticas do governo em direção a projetos que são do interesse do mercado, eventuais reformas que, convenhamos, não vão mais acontecer agora. Enfim, isso cria um clima de instabilidade entre os poderes, que é ruim para os negócios, óbvio, né? Mercado gosta de previsibilidade, mercado gosta de clima pacífico, então o investidor de longo prazo ali não gosta de ver o presidente da República, que até no nosso regime é chefe do Estado, chefe do governo, trocando farpas ali, provocações com os ministros da corte institucional, né? Que também vivem as turras ali. Isso entrou no dos investidores, e só para caminharmos com isso, essa matéria, isso já virou outro rolo político no Congresso, está aqui na matéria do nosso site, no suno.com.br/notícias, suno.com.br/notícias. Parlamentares querem derrubar decreto de Bolsonaro que solta deputado. E aí tem essa também, já houve os pedidos feitos no Supremo Tribunal, e agora a ministra Rosa Weber foi sorteada relatora das ações que pedem a suspensão da graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira. Quem ingressou com as ações foram os partidos Rede Sustentabilidade e PDT. Ajuizaram as ações ainda nesta sexta-feira. Eles alegam desvio de finalidade na edição do decreto do presidente Jair Bolsonaro e também violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Então, a decisão pode até acabar caindo pelas mãos do próprio STF. Nós temos a garantia aqui de mais insegurança jurídica e de mais noticiário afetando as bolsas nos próximos dias. Agora está nas mãos da ministra Rosa Weber, do STF. E olha, para encerrar essa história, para ver como dessa vez pode ser que até a crise escale um pouquinho mais, lembra que eu falei que quem que botou em panos quentes, né, lá nas manifestações de setembro? O ex-presidente Michel Temer, que foi o autor da cartinha. Dessa vez, não tem cartinha. O presidente Jair Bolsonaro deu um belo não chega para lá, agorinha, pouquinho antes da gente entrar ao vivo na nossa conversa, pelo Twitter. Ele pegou essa matéria aqui da CNN, né, o Temer soltou uma nota, né, sugerindo que Bolsonaro revogue o perdão dado a Daniel Silveira e aguarde a conclusão do julgamento, né, o trânsito em julgado. E aí a matéria foi publicada aqui no Twitter da CNN Brasil. O presidente Jair Bolsonaro compartilhou e escreveu: não, mãozinha para cima, tá? Então já respondeu curto e grosso ali, né, como a gente fala popularmente, falando para o Michel Temer: desta vez não tem arrego, tá? Agora estou vendo que vocês nos assistem aqui, eu não dei zoom, deixa eu dar o zoom, fica um pouco melhor de enxergar. Está aqui o presidente Jair Bolsonaro compartilhando e falando: não, me tire fora dessa, não conte comigo. Tá? Então, no final de semana, investidores, pode ser quente, tá? Prestem atenção nesse noticiário, porque isso também tem poder de afetar os investimentos. E agora, só para a gente se despedir, e já que a gente está em ritmo de política, né? Não tem jeito. Foi divulgado agora há pouco a pesquisa IPESP, né? Feita pela XP Investimentos, para o cenário presidencial nas eleições desse ano, né? E nós não tivemos grandes alterações aqui. O ex-presidente Lula, na última pesquisa, liderava com 44% das intenções de voto. Agora ele tem 45%. O presidente Jair Bolsonaro tinha 30, agora 31, a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Houve uma oscilação para baixo do agora terceiro colocado, Ciro Gomes, né, com o ex-juiz Sérgio Moro tendo saído da pesquisa. O Ciro Gomes tinha 9 na última pesquisa, agora tem 8%. Os outros candidatos também variaram ali dentro da margem de erro do mercado. A gente tem visto os candidatos, de maneira geral, bem estáveis, com a exceção do presidente Jair Bolsonaro, que subiu com um pouco mais de força nas últimas pesquisas, né? Na pesquisa que foi divulgada em 25 de março, ele tinha 26% das intenções de voto, aí ele subiu acima da margem de erro, né? Então ele de fato subiu nas pesquisas, foi a 30 na pesquisa do dia 6 de abril, e agora mais uma elevação, dessa vez dentro da margem de erro, para 31%. Tá? Pesquisa contratada pela XP Investimentos. Lembrando que nesse cenário não é possível cravar que Lula venceria o pleito no primeiro turno, ele tem 45%, os outros adversários somados têm 46% das intenções de voto. Os cenários do segundo turno também foram simulados pela IPESP, a pedido da XP Investimentos. No cenário entre Lula e Bolsonaro, Lula tem 54%, Bolsonaro 34%. No cenário entre Lula e Ciro, Lula ganha de 52% a 24%. No cenário 3, entre Lula e Dória, 55% e 19% a favor do ex-presidente. No cenário entre Bolsonaro e Ciro, Bolsonaro perde de Ciro. Ciro tem 46% e Bolsonaro 38%. E no cenário que coloca Bolsonaro e o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, temos um empate dentro do limite da margem de erro aqui também. Bolsonaro 39%, Dória 38%. Tá? A pesquisa já foi registrada, foi feita com 1.000 eleitores entre os dias 19 e 20 de abril, nível de confiança de 95,45%, e foi registrada no TSE sob o número 05747 neste ano de 2022. E é isso, as eleições vão cada vez mais fazer preço, lembrando que, inclusive, nos últimos dias, o Lula jantou com o Benchimol, pois é, o Benchimol fundador da XP Investimentos. O Benchimol já se reuniu anteriormente com o João Dória, com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A eleição vai entrando na pauta do mercado financeiro, óbvio, né? Uma empresa como a XP Investimentos quer conversar com todo mundo. Beleza? Vamos embora, galera. Chega, né? Sexta-feira é hora de abrir aquela lourinha. A minha já tá na geladeira aqui. Eu vou que vou fazer o... E a gente começa o nosso final de semana. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, a participação. Não vão embora sem antes deixar o like. Também compartilha esse conteúdo. Joga no grupão da família, no grupão dos amigos, no grupão do Telegram, do WhatsApp, do Instagram. compartilhe, espalhe esse conhecimento, deixa aqui o seu feedback e não vá embora sem antes deixar o seu like, tá? Também se inscreva no nosso canal, a gente está aqui todos os dias, tem pregão, tem live no Sonoro Notícias, às 9 horas da manhã e às 19 horas, sempre explicando para você o que está fazendo o preço, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audiência, a todos um grande abraço, um ótimo final de semana, fiquem juntos dos seus, aproveitem, fiquem juntos com quem vocês amam, fiquem descansadinhos também, porque segundona promete, ó, de olho no noticiário, lembrando que tem plantão aqui no sunomon.com.br/notícias, vocês não perdem nada, 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 tá bom? Bom descanso, bons investimentos sempre, bons negócios, muito dinheiro no bolso, muita saúde, até segunda-feira, às 9 da manhã, na nossa Morning Call. Grande abraço, até mais.